Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ pode votar na próxima semana projeto que determina prisão após decisão em segunda instância.
Comissão aprova a proposta que cria o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Senado conclui votação da reforma da Previdência dos Militares. Texto segue para sanção presidencial.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar na próxima semana o projeto de lei que determina a prisão após condenação em segunda instância.
O anúncio foi feito pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, após audiência pública no colegiado para discutir o assunto. Reportagem de Bruno Lourenço.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu a prisão após condenação em segunda instância. O importante, segundo ele, é garantir ao condenado a revisão de sentença. Moro citou os inúmeros recursos que podem levar à prescrição das penas e à sensação de impunidade. O defensor público do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, no entanto, disse que os tribunais estaduais ignoram a jurisprudência de instâncias superiores. Isso provoca uma série de injustiças que podem aumentar com a aprovação do projeto ou da PEC. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, pediu cuidado para não comprometer os direitos e garantias fundamentais do cidadão. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, anunciou que a prisão em segunda instância deverá ser votada na próxima reunião.
É minha obrigação e meu dever pautar imediatamente para a próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, como primeiro item da pauta, o projeto de lei número 166 do senador Lazier Martins.
E em sessão solene do Congresso Nacional foi promulgada hoje a Emenda Constitucional 104 de 2019, que cria as polícias penais federal, estaduais e distrital.
Pelo texto, o quadro da nova corporação será formado pela transformação dos atuais agentes penitenciários em policiais e também pela realização de novos concursos públicos. A nova polícia será vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencer.
A telemedicina, que coloca em contato médico e paciente distantes, precisa ser regulamentada. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com o uso de tecnologias, a telemedicina possibilita atendimento sem que paciente e médico estejam no mesmo local. Representando o Conselho Federal de Medicina, Aldemir Soares defendeu a regulamentação da telemedicina, que pode salvar vidas em atendimentos por telefone, videoconferência ou aplicativos.
A questão do infarto, um médico pode estar monitorando o atendimento dentro da ambulância, até ele chegar na unidade. Você salva pessoas no caminho do hospital.
O representante da Associação Médica Brasileira Luiz Oliveira pediu apoio dos parlamentares para regulamentar a telemedicina.
Nós não temos um projeto de saúde digital para o país. Isso precisa se tornar oficial na saúde desse país e precisa realmente de apoio político.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, vai se reunir com os parlamentares médicos para debater a regulamentação da telemedicina.
Como médico, eu vi essa necessidade, eu vou puxar esse tema para o debate aqui no Congresso Nacional. Eu acho de extrema importância, entendo que nós estamos ficando para trás nessa questão.
A concentração de pessoas nos grandes centros pode exigir a implantação de cidades inteligentes com serviços públicos disponíveis na internet.
O assunto foi tratado em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Cidades inteligentes são aquelas em que serviços públicos são oferecidos pela internet. Marcos Adolfo, do Sinditele Brasil, lembrou que uma cidade inteligente exige conectividade e citou que em 30 anos, metade da população mundial estará nos grandes centros.
A tecnologia vai exatamente nesse ponto, porque a concentração exacerbada de pessoas nas cidades leva, naturalmente, a uma discussão sobre, como atender tantas pessoas de maneira a manter a qualidade.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que esse tema deve fazer parte das eleições municipais de 2020.
Tem que colocar na cabeça da nossa população, principalmente dos ordenadores de despesas, para que a gente progressivamente possa implantar essas cidades modernas, colocando os serviços públicos à disposição do cidadão, mais próximo, mais rápido, mais ágil.
De acordo com pesquisa do Google, 7 em cada 10 brasileiros estão conectados à internet e 67% dos brasileiros possuem smartphone.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje o projeto que cria o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O objetivo é financiar as políticas públicas de apoio à população com deficiência. Reportagem de Marcela Cunha.
O Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência será composto de recursos da União e de multas aplicadas pelo descumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência e das cotas de contratação profissional. Também serão permitidas doações de pessoas físicas e jurídicas, que poderão ser deduzidas do imposto de renda. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, incluiu entre os objetivos do fundo a promoção da autonomia e da participação efetiva na sociedade, além da superação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, tecnológicas, nos transportes e nas comunicações. Para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, é natural o surgimento de um fundo de custeio para ações que beneficiem as pessoas com deficiência, como já existem para as crianças e adolescentes e os idosos.
É incrível que isso ainda não tenha acontecido, né? Eu diria que é uma das leis assim que vão assim ter um impacto extremamente positivo sobre a área.
A proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos para decisão terminativa.
É a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o projeto de lei do Executivo que cria alternativas para liberar as empresas da obrigatoriedade de manter uma cota de pessoas com deficiência entre os seus empregados.
Ela acredita que o projeto dificultará ainda mais a acessibilidade desses deficientes ao mercado de trabalho.
O projeto de lei diz que flexibiliza, mas na verdade ele acaba, porque as empresas não vão ter obrigação de cumprir aquele número de cotas. São muitas pessoas com deficiência que dependem, que têm seu trabalho, que a gente inclui com dignidade. E eu insisto em dizer, um país onde o Estado brasileiro, no caso, não inclui as suas pessoas com deficiência, quem é deficiente é o país, é a sociedade.
Os senadores aprovaram agora há pouco o projeto de reforma da Previdência dos Militares e a reestruturação da carreira. A repórter Érica Christian está no plenário e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Boa noite, ouvintes. A reforma da Previdência dos Militares aumenta de 7,5% para 10,5% a contribuição do INSS, que também vai ser paga pelos pensionistas, e eleva de 30 para 35 anos o tempo de serviço. A economia estimada com esta proposta é de 10 bilhões de reais. Por outro lado, esse projeto reestrutura o plano de cargos e salário das Forças Armadas, com reajuste do soldo e de gratificações. Apesar de votar favoravelmente, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, ponderou que os militares foram poupados em relação à reforma da Previdência dos Servidores Civis.
Ao mesmo tempo que destacamos isso e apoiamos o projeto, nós não podemos deixar de suscitar um pequeno aspecto. Nós estamos aprovando em relação aos militares uma espécie que é na mesma toada da reforma previdenciária. Nós estamos aprovando para eles um plano de carreira. Ao passo que, para os servidores civis, nós fizemos na reforma da Previdência uma retirada de direitos.
Mas o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, negou privilégios aos militares.
Todos os militares, policiais militares brasileiros, agradecem a grandeza do gesto para que essa casa possa ratificar a malha de proteção social dos militares brasileiros, haja vista não terem previdência. É a malha de proteção social.
Aprovada pelo Senado, a reforma da Previdência dos Militares segue para a sanção presidencial. Ela também inclui os policiais militares e os bombeiros militares dos estados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.